tempo.
A viagem ao passado. O passado de volta. Túnel do tempo. Túnel do tempo. Difusora. Difusora.
Pensou rádio, ouviu difusora.
Atenção emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Estamos chegando às 17 horas e um minuto. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo na bancada, jornalista Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2026. E você confere nesta edição.
Governo do Acre realiza durante 2 dias, no Rio de Janeiro, uma apresentação das potencialidades do estado para empresários.
Governo do Acre reabre prazo do refis com descontos.
Estado registra mais de 2 mil voos em aeródromos estaduais nos 2 primeiros meses do ano.
E ainda, emprego cresce 5% e chega a perto de 60 milhões de vagas formais.
Febraban alerta sobre golpe do falso emprego para roubo de dados.
Anatel aprova mudança na forma de cobrança de ligações de mesmo DDD.
Resultado da isenção da taxa do Enem sai nesta quarta-feira.
TSE inicia nova etapa de testes de segurança das urnas.
Governo do Acre publica novas convocações para contratação temporária na educação.
Governadora Mayuz Assis reforça segurança pública com a entrega de viaturas e armamentos para a Polícia Civil.
Detran prorroga prazo para as inscrições do programa CNH Social.
Assis Brasil celebra 50 anos com programação de shows, esportes e eventos culturais.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 3 minutos e a gente já começa a falar de trânsito também, afinal, muita gente sintonizada na rádio Aldeia FM Difusora Acreana e sempre nos dando a honra da carona através do rádio do seu carro. Olha, a gente já quer falar para você que está nas imediações do Sesc Bosque, o trânsito bastante intenso aí pelaquela região, tá bom? Principalmente ali no cruzamento da Avenida Nações Unidas, nas imediações do pronto-socorro da capital. Falando em pronto-socorro e Nações Unidas, trânsito também bastante já intenso até as imediações do sétimo BEC e também boa parte da Avenida Ceará, tá bom? Olha, outro ponto que podemos estar destacando é a Rua Rio de Janeiro, desde a altura do bairro Floresta até as imediações do cemitério São João Batista. Próximo dali também temos a Rua Leblon, que leva ali com o cruzamento da Rua Minas Gerais. Trânsito também bastante intenso pelaquela região. Vamos ter muita cautela, prudência no trânsito e saiba também ler e atente-se à sinalização. Da mesma forma que o motorista precisa sinalizar suas ações, ele também precisa cumprir com as sinalizações presentes nas vias. Afinal, é fundamental conhecer as regras, informações e instruções presentes nas placas que ficam distribuídas pelas vias urbanas e rodoviárias. Tá bom? 17 horas e 5 minutos.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para quinta-feira. Em todo o estado, a previsão para quinta-feira é de céu claro a parcialmente nublado. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 19 graus, com máxima de 29 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. Nos municípios do Vale do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 20, com máxima de 28. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 28 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Olha, o emprego cresce 5% e chega perto de 60 milhões de vagas formais. Em 2025, foram criados 2,8 milhões de vagas de trabalho. A gente vai entender melhor na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A quantidade de empregos formais no Brasil cresceu 5% em 2025 em relação ao ano anterior, de acordo com os dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Foram 2 milhões e 800 mil novos vínculos. Com isso, o estoque ficou perto de alcançar 60 milhões de vagas formais ativas. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A RAIS consolida as informações do E-Social, enviadas por empregadores. As empresas do setor privado responderam por 2/3 dos vínculos de trabalho. Na sequência, o setor público e as organizações sem fins lucrativos. Esse crescimento foi mais intenso nas regiões Nordeste e Norte, que viram um crescimento de 10% nas vagas abertas. E aí, os estados que mais se destacaram foram Amapá, Piauí, Alagoas e Paraíba. E todos os setores econômicos apresentaram uma variação positiva, especialmente o setor de serviços, que teve quase 2 milhões e meio de empregos gerados no ano passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E governo e Câmara definem calendário para votar fim da escala 6x1. A previsão é votar a PEC no dia 27 de maio em plenário. As informações com Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
O governo e a Câmara fecharam acordo para dar andamento ao projeto de lei encaminhado pelo presidente Lula sobre a escala 6x1. Em reunião entre o presidente da Casa, Hugo Mota, os ministros José Guimarães das Relações Institucionais e Luiz Marinho do Trabalho, além do presidente da Comissão Especial, o deputado Alencar Santana do PT, ficou decidido que será mantido o cronograma da proposta de emenda à Constituição. Apresentação do relatório na quarta-feira que vem, dia 20, e votação em plenário no dia 27. A ideia é que a PEC tenha um contexto mais geral. Redução de 44 para 40 horas semanais, com trabalho de 5 dias para 2 de folga, sem redução de salário. As especificidades, as categorias que têm jornadas diferentes, serão decididas por convenção. Enquanto isso, será dado andamento ao projeto de lei encaminhado pelo presidente Lula e que até então está parado. Esse PL é aquele com urgência constitucional e que tranca a pauta já agora no dia 30. A ideia, segundo o Alencar, é aprovar a PEC antes e aí o governo retira a urgência para que esse PL possa tramitar com mais calma e discussão e ser votado já em junho. Nesse PL vão estar os aspectos mais específicos. A questão da compensação, por enquanto, continua indefinida. O governo já disse que não topa, mas que vai pensar em alguma forma de ajudar os pequenos empreendedores, os empresários no início da nova lei, como disse o deputado.
O governo, logicamente, e todos nós, estamos preocupados com os pequenos que podem sentir de imediato um efeito maior de adaptação, né? Ele vai ganhar em produtividade todos os setores ao longo do tempo, mas o pequeno pode sentir ali no primeiro momento um efeito da adaptação. O governo pensa de que maneira incentivar esse setor também a se modernizar para que ele possa ganhar escala na prestação do seu serviço, na prestação ali, na relação comercial daquilo que ele oferece.
Outra coisa, nada de regra de transição. No início da semana já tinha deputado da oposição falando numa transição longa, de até 12 anos. O deputado Alencar foi bem claro. É preciso que essa lei entre em vigor assim que aprovada. O próximo passo do PL é definir comissão especial e relator. Já a PEC está na fase de audiências públicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A FEBRABAN alerta sobre golpe do falso emprego para roubos de dados. Vamos conferir com Vitor Mendes, da Rádio Nacional.
Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, divulgou um alerta nesta terça-feira sobre o golpe do falso emprego, em que criminosos se passam por recrutadores e por integrantes de agências empregatícias para realizar os crimes. Os golpistas conseguem identificar pessoas que estão atrás de emprego e oferecem vagas com salários acima da média e com poucas exigências. É o modo como os criminosos conseguem os dados pessoais dos candidatos para cometer estelionatos, como explica o diretor de Serviços e Segurança da FEBRABAN, Rafael Miele.
A partir daí começam as armadilhas. Podem exigir o pagamento de cursos rápidos, cobrar por exames médicos que não existem ou até solicitar dados pessoais e documentos para aplicação de outros golpes.
Rafael Miele passa algumas orientações para evitar cair nesse golpe.
Para se proteger, fique atento. Desconfie de ofertas de emprego recebidas por e-mail, WhatsApp ou telefone, principalmente quando você não se candidatou à vaga. Fique atento a promessas fáceis demais, com altos salários e processos seletivos simplificados. Sempre pesquise a empresa nos canais oficiais. Nunca pague taxas antecipadas para participar de processos seletivos e evite enviar documentos ou assinaturas digitais sem ter certeza de que a vaga é legítima. Lembre-se, informação e atenção são sempre as melhores formas de se proteger.
Além da perda de dinheiro de forma imediata, os criminosos podem fazer financiamentos em nome das vítimas a partir de imagens de documentos enviadas para autenticações biométricas, junto com informações bancárias. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Rafael Gasparotto, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
E a Anatel aprova mudança na forma de cobrança de ligações do mesmo DDD. O número de áreas locais será reduzido de mais de 4 mil para 67. A reportagem é de Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, continua neste mês de março a implementar o fim da cobrança nas ligações de longa distância em chamadas por telefones entre cidades do mesmo estado que não compartilham o mesmo DDD. Desta vez, o processo inclui 9 estados, sendo que no Rio de Janeiro e Espírito Santo a mudança ocorreu no último dia 10 e no Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. A atualização será feita no dia 31. Outros 13 estados já tiveram alterações. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, disse que essa mudança reduz barreiras tarifárias, acompanha a evolução tecnológica do setor e beneficia milhões de consumidores que utilizam a telefonia fixa em diferentes regiões do país. Desde janeiro, os locais atendidos pelo serviço de telefonia fixa passaram a coincidir com os limites geográficos das áreas de numeração dos códigos de área, ou DDDs. Com isso, ao final do cronograma da Anatel previsto para junho, o número de áreas locais será reduzido de mais de 4 mil para 67. Segundo a agência, atualmente o país conta com 19 milhões e 400 mil telefones fixos, e a modernização busca atender especificamente o setor corporativo e regiões onde o serviço ainda é essencial. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Utilidade pública, resultado da isenção da taxa do Enem, sai nesta quarta-feira, dia 13. Candidatos devem consultar página do participante. Priscila Terezo, da Rádio Nacional.
Sai hoje o resultado do pedido de gratuidade na taxa de inscrição do Enem 2026. Para conferir a lista, os candidatos que fizeram a solicitação devem acessar a página do participante no site do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que organiza todo o processo do Exame Nacional do Ensino Médio. Tem direito à isenção quem está concluindo o último ano do ensino médio em escola pública, quem cursou todo o ensino médio na rede pública ou foi bolsista integral em unidade particular e tem renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Também podem ser beneficiados candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro no CadÚnico ou são participantes do programa PEDMEIA. Aqueles que tiverem a isenção negada podem entrar com recurso até o dia 19 de maio, também na página do participante do Enem. Os resultados definitivos serão conhecidos em 25 de maio. O período de inscrição para as provas ainda será definido e divulgado pelo Ministério da Educação. Lembrando que quem tiver isenção de pagamento da taxa aprovada também precisa fazer a inscrição para as provas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
e o TCE inicia nova etapa de testes de segurança das urnas. Pesquisadores verificam correções feitas nos sistemas eleitorais. A reportagem é de Madison Euler, da Rádio Nacional.
Começa hoje, na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, a segunda etapa do 8º teste público de segurança dos sistemas eleitorais, conhecido como teste público da urna. Investigadores individuais e um grupo de pesquisadores retornam à sede do TSE entre esta quarta e a próxima sexta-feira para verificar se as contribuições apresentadas por eles para o aprimoramento das urnas eletrônicas e dos sistemas eleitorais foram efetivamente implementadas. A verificação será realizada das 10 da manhã às 6 da tarde. A etapa inicial do teste público da urna ocorreu entre os dias 1º e 5 de dezembro do ano passado. Com base nos achados identificados, os participantes apresentaram sugestões de melhoria que agora passam por validação do chamado teste de confirmação. Durante os 5 dias de testes em dezembro, nenhuma das tentativas realizadas pelos investigadores conseguiu comprometer a integridade ou sigilo do voto. Mesmo assim, a comissão avaliadora recomendou a repetição de alguns planos de testes executados pelos participantes. Nesta segunda etapa, o objetivo é justamente confirmar se todos os aprimoramentos realizados pelo TSE corrigiram eventuais vulnerabilidades identificadas anteriormente e garantir que as urnas estejam aptas para as eleições deste ano. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo turno para o dia 25 de outubro. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
O governo do Acre realiza durante 2 dias, no Rio de Janeiro, uma apresentação das potencialidades do Estado para empresários. Quem nos traz maiores detalhes é Jefferson Dourado.
O Acre desembarca no Rio de Janeiro para mostrar que é a porta de entrada do Brasil para o mercado asiático. Começa nesta quinta-feira o evento Vem pro Acre, Conexão Pacífico. Durante 2 dias, o Estado apresenta a empresários e investidores fluminenses o seu enorme potencial logístico e de negócios. O grande destaque é a rota bioceânica. Através das estradas acrianas, o comércio brasileiro ganha um atalho estratégico para o Oceano Pacífico, encurtando distâncias e custos para exportação. Mas o evento não vive apenas de logística. O turismo e a bioeconomia também estão no centro do debate. O Acre quer atrair visitantes interessados em experiências genuínas na Amazônia, promovendo o etnoturismo e a gastronomia local. É uma oportunidade única para conhecer os ativos da floresta e projetos sustentáveis que respeitam o meio ambiente. O evento Vem pro Acre é aberto ao público interessado em conexões comerciais e novas fronteiras turísticas. Se você busca inovação e quer entender como o extremo norte do país pode transformar a economia nacional, este é o lugar. É assim que as autoridades acreanas, inclusive com a participação da governadora Maiusa Assis, aqui no Rio de Janeiro, vão se apresentar para atrair novos negócios, novos empreendedores para o Estado. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
E governo do Acre reabre prazo do Refis com descontos de até 95% em juros e multas. As informações com Evandro Souza.
E o governo do Acre reabriu o prazo para adesão do programa de recuperação fiscal Refis, oferecendo aos contribuintes a oportunidade de regularizar débitos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, com descontos que podem chegar a 95% sobre juros e multas. A medida foi oficializada por decreto publicado no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira, 12, e contempla débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025. O Refis é reconhecido como um importante instrumento de fortalecimento da economia, também ao permitir que empresas e empreendedores retomem a regularidade fiscal, recuperem capacidade de investimento e mantenham empregos, contribuindo diretamente para a geração de renda no Estado. De acordo com a governadora Maiúsa Assis, a intenção vai além da arrecadação, pois cria mecanismo para o fomento do comércio e o aquecimento da economia criana, fortalecendo o setor produtivo, além de dar às empresas a oportunidade de contratar crédito. A governadora destaca que a intenção cria mecanismo para o fomento do comércio e o aquecimento da economia criana. É um compromisso firmado em minha gestão. O parcelamento das dívidas por meio do Refis tem aliviado muitas empresas e contribuintes. É mais uma demonstração da sensibilidade do governo na criação de mecanismo de preservação e potencialização do emprego e renda no Estado. A novidade é uma importante ampliação no alcance do programa, com isso a nova janela de adesão solicitada pela governadora Maiúsa Assis, agora poderão ser incluídos no programa débitos de ICMS com fatos geradores até o dia 31 de dezembro de 2025. No Refis anterior, o limite contemplava apenas até o fim de 2024. O secretário de Estado da Fazenda, Marizio Freitas, reforça que a medida tem impacto direto no ambiente de negócios e a reabertura do Refis garante segurança jurídica e fôlego financeiro para que as empresas continuem operando e tenham acesso a crédito e possam planejar o seu crescimento. Ao mesmo tempo, o Estado estimula a regularidade fiscal e amplia a sua capacidade de investimento em políticas públicas, disse o secretário da Fazenda, Marizio Freitas. Com matéria de Aleph Matos e Evandro Souza para o Sistema Público de Comunicação.
Governo do Acre registra mais de 2 mil voos em aeródromos estaduais nos dois primeiros meses do ano. Frank Lopes.
O governo do Acre, por meio do DARACRE, divulgou os relatórios de controle aeroportuário de fevereiro e março de 2026, nos períodos onde os aeródromos estaduais registraram 2.040 voos, utilizados principalmente no transporte de pacientes, equipes médicas, medicamentos e insumos destinados a município de difícil acesso. Em fevereiro, foram contabilizados 1.074 voos, sendo 905 operações regulares, 157 atendimentos de tratamento fora de domicílio, realizados durante o dia 12, no período noturno. Feijó apresentou a maior movimentação do mês, com 509 operações. Na sequência, aparecem Tarauacá, 196, Marechal Taumaturgo, 133, Jordão, 90, Santa Rosa do Purus, 84, Porto Walter, 47 e Manuel Urbano, 30. Chapuri não registrou operações no período. Em março, o número de voos chegou a 966, com 745 operações regulares, 204 atendimentos de TFD realizado durante o dia e 17 no período noturno. Feijó voltou a liderar movimentação com 379 operações. Também foram registrados voos em Tarauacá, foram 200, Marechal Taumaturgo, 142, Jordão, 98, Santa Rosa do Purus, 61, Porto Walter, 55 voos, Manuel Urbano, 25 voos e Chapuri, 6 voos. Não houve operação com helicópteros nos dois meses. As operações garantem a remoção de pacientes, o deslocamento de profissionais da saúde, o envio de medicamentos e materiais às localidades onde o acesso por estrada ainda enfrenta dificuldade. O presidente do DARACRE, Roberto Assaf, afirmou que a movimentação registrada nos últimos meses mostra a utilização constante dos aeródromos pelos municípios do interior. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Frank Lopes, para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, Acre Previdência faz um alerta para aposentados e pensionistas sobre golpes. Quem nos traz maiores detalhes é Larissa Costa.
Aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, o Acre Previdência, devem redobrar a atenção para não cair em golpes envolvendo precatórios. Todos os anos, em períodos distintos, têm sido relatados casos de indivíduos mal intencionados que entram em contato com beneficiários do Acre Previdência e oferecem falsas promessas de pagamentos antecipados de precatórios. Segundo o Instituto, os golpistas solicitam informações pessoais e financeiras visando roubar os dados e recursos dessas pessoas. O presidente do Acre Previdência, Francisco Assis, reforça que o Instituto não realiza qualquer tipo de contato telefônico ou digital para oferecer antecipação de precatórios. Por isso, qualquer proposta desse tipo deve ser vista com desconfiança e denunciada imediatamente. A segurança financeira dos aposentados e pensionistas é uma prioridade e a conscientização sobre golpes como esse é essencial para proteger os beneficiários do Acre Previdência de possíveis fraudes. A recomendação é nunca compartilhar senhas, documentos ou dados bancários por telefone ou aplicativos de mensagem. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar prejuízos com golpes. Portanto, quaisquer solicitações ou informação sobre o Acre Previdência, principalmente referentes a recebimento de valores ou pagamento, deve ser comunicada diretamente ao Acre Previdência por meio do contato telefônico 68-3215-4309. Com colaboração de Anne Manuela, Larissa Costa para o Sistema Público de Comunicação.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
E a gente acessa agora às 17 horas e 27 minutos o site da Agência de Notícias. Afinal, a gente também vai ficar por dentro de alguns destaques como este, de que o governo do Acre realiza em Cruzeiro do Sul o segundo ciclo de formação para professores, coordenadores pedagógicos e profissionais de saúde para a implementação do programa ELOS, Construindo Coletivos. A capacitação é ministrada nos dias 13, 14 e 15 de maio, de 5 a 7 deste mês. Foi realizada a formação hashtag Tamo Junto para alunos do 8º ano. Larissa.
Outro destaque é que o governo do Acre, por meio do DERACRE, segue nesta quarta-feira, 13, trabalhando na construção de uma nova rampa provisória de acesso para a balsa que opera no Rio Juruá, na travessia entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. A intervenção foi iniciada após o avanço da erosão e o desbarrancamento da margem comprometerem a área utilizada para atracação de embarcação durante a forte vazante do rio. Desde terça-feira, dia 12, as equipes atuam de forma emergencial na limpeza, preparação e estabilização do terreno para a implantação de nova estrutura de acesso.
Outro destaque no site da Agência de Notícias é de que a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre, a AGEAC, vem desenvolvendo uma série de ações voltadas ao fortalecimento e ao equilíbrio do transporte intermunicipal de passageiros no estado. O trabalho faz parte do acompanhamento contínuo realizado pela autarquia para garantir a manutenção do serviço em todas as regiões do Acre. Entre as iniciativas está a recomposição tarifária temporária de 15%, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado. Segundo a agência, a atualização considera o aumento dos custos operacionais enfrentados pelas empresas, principalmente com combustíveis, manutenção da frota e impactos causados pelas condições das rodovias acreanas, especialmente da BR-364.
E essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agencia.ac.gov.br.
17 horas e 29 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, governo do Acre publica novas convocações para contratação temporária na educação.
E ainda, a governadora Mayusa Assis reforça a segurança pública com a entrega de viaturas e armamentos para a Polícia Civil. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E Educação e Assistência Social debatem políticas públicas para a infância com conselhos de diretores da criança e do adolescente. As informações com Carolina Torres.
O objetivo é de fortalecer o ambiente escolar, a convivência e os impactos dessas ações na vida escolar e pessoal dos estudantes, o governo do Acre, por meio das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Educação e Cultura, junto ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, discutiu nesta terça-feira propostas voltadas ao aprimoramento das políticas educacionais. O presidente do SEDCA, Hélio César Souza Cury, destacou que a reunião teve como objetivo principal a apresentação do plano de implementação, que prevê o acompanhamento de equipes técnicas formadas por psicólogos e assistentes sociais nas escolas. O gestor enfatizou ainda a aprovação dos pedidos de inscrição dos serviços socioeducativos das unidades vinculadas ao Instituto Socioeducativo do Estado. O chefe da Divisão de Psicologia Educacional da Secretaria de Educação, Alcimar Leitão Mendes, destacou que a principal pauta da reunião foi o plano de trabalho de implementação da Lei 13.935 de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social na rede pública de educação básica.
Essa ação, ela é uma das ações do plano, que é compartilhar com a sociedade civil sobre o andamento do plano, ouvir também a sociedade civil, indicações para aprimorar o plano e sensibilizar a sociedade sobre a importância da presença das equipes multiprofissional.
Durante o encontro, também foi reforçado como pauta principal neste mês o Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, com início em 14 de maio no auditório da Secretaria de Educação e Cultura do Acre. Carolina Torres para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O governo do Acre publica novas convocações para a contratação temporária na educação. Clícia Araújo.
O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado novas convocações para a contratação temporária de profissionais da educação. Os editais foram divulgados pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura em parceria com a Secretaria de Estado de Administração. As convocações são destinadas a profissionais que vão atuar na educação do campo, educação escolar indígena, educação especial, ensino regular, educação de jovens e adultos e também no Centro de Estudo de Línguas. As vagas contemplam municípios como Rio Branco, Jari, Itaciolândia, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Manso Lima, além de escolas rurais, unidades socioeducativas e escolas indígenas. Os candidatos convocados devem comparecer até o dia 23 de maio, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde, nos locais indicados nos editais, para entrega de documentos e assinatura do contrato. Entre as áreas contempladas estão Ciências Humanas, Linguagens, Pedagogia, Educação Física, Física, Língua Portuguesa, Língua Espanhola e Assistência Educacional. Os editais completos, com a lista dos convocados e a documentação necessária, estão disponíveis no Diário Oficial do Estado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Educação, 68-3213-2331. Com informações de Daiana Soares, Clícia Araújo, para o Sistema Público de Comunicação.
Segurança.
17 horas e 37 minutos, a gente fala agora de segurança pública. A governadora Mayuza Assis reforça a segurança pública com a entrega de viaturas e armamentos para a Polícia Civil. A reportagem é de Ronaldo Duarte.
O governo do Acre realizou na terça-feira a entrega de novas pistolas e viaturas para fortalecer a estrutura da Polícia Civil no Estado. A ação foi conduzida pela governadora Mayuza Assis durante cerimônia realizada em Rio Branco. Ao todo foram entregues 50 pistolas da marca Glock e 3 viaturas destinadas à Delegacia da Mulher e à Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente. O investimento supera 600 mil, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e da Senasp. A governadora Mayuza Assis destaca os investimentos na modernização da segurança pública.
A DEAN é uma delegacia de proteção à mulher e funciona 24 horas. Já foi toda reformada, tem uma estrutura de bom atendimento e nós estamos entregando hoje, reforçando esse compromisso com a nossa proteção através da Polícia Civil e da Delegacia de Polícia de Proteção à Mulher. 3 veículos e 40 armamentos que são adaptados, né, são para a policial feminina. Então, são investimentos que farão a diferença e são fundamentais para que a equipe daqui da delegacia possa prestar um serviço ainda melhor de proteção às nossas mulheres e a toda vítima de violência. Exatamente. Lembrando que essa delegacia também trata de violência contra crianças e adolescente. Então, todo esse equipamento é necessário, né, um pedido do nosso delegado, um pedido da equipe da Polícia Civil, que combate a criminalidade, que faz investigações. Então, são instrumentos, os carros, né, por exemplo, não tem como você fazer uma operação sem que tenha os veículos disponíveis, as viaturas. Então, é fundamental e é o básico que a polícia precisa ter. A estrutura física para o recebimento e as viaturas e o armamento para esse combate ser ainda mais qualificado de forma rápida e eficiente. Muito, especialmente na segurança pública, com o Fundo Nacional de Segurança Pública. Esses veículos que chegaram em grande quantidade, que nós vamos poder distribuir para as delegacias, né, reforçar as seguranças também no interior, são fruto desse recurso que é destinado aos estados.
O delegado-geral da Polícia Civil, Pedro Paulo Buzolin, salienta a importância dos investimentos.
Sim, nós estamos fazendo a distribuição de um primeiro lote de pistolas. Nós recebemos aproximadamente 600 armas e hoje iremos entregar aqui na DEAN para o nosso público feminino, pistolas da marca Glock, uma pistola de renome internacional, uma marca de renome internacional. Essa pistola foi comprada já pensando nas nossas guerreiras, é uma arma compacta, então irá servir muito bem as policiais civis aqui do Estado do Acre. Começamos aqui pela DEAN, é um público que a gente entende que demanda toda a nossa atenção, né, que merece toda a nossa atenção. Também estamos entregando 3 viaturas, sendo 2 caracterizadas e 1 descaracterizada. Vale ressaltar que essa viatura descaracterizada é uma viatura adaptada já para o transporte de pessoas com dificuldade de locomoção. Isso irá auxiliar e muito a comunidade, isso irá nos possibilitar a prestação de um melhor serviço, de um melhor acolhimento na Polícia Civil.
Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Observatório de Justiça e Segurança Pública registra redução significativa no número de furtos nos 4 primeiros meses de 2026. A reportagem é de Jonathan Costa.
Como prova da efetividade das ações do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, no combate aos crimes contra o patrimônio, o relatório produzido pela diretoria do Observatório de Justiça e Segurança Pública registrou redução significativa nos índices de furtos em todo o estado durante os primeiros 4 meses de 2026. Os dados apontam uma queda de 21,56% nos registros da ocorrência em comparação com o mesmo período de 2025. Na capital Rio Branco, os números também apresentam redução expressiva. Segundo o levantamento da SEJUSP, os furtos caíram 19,48% no primeiro quadrimestre de 2026, consolidando uma melhora nos indicadores criminais da capital acreana. De acordo com o secretário da pasta, José Américo Gaia, a redução dos furtos acompanha o compromisso do governo do estado em fortalecer as políticas públicas de segurança e demonstra a ampliação das ações de prevenção e combate à criminalidade em todas as regiões do Acre. Com a colaboração de Crisley Souza, Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, em contrapartida ao avançado que mencionamos acima, o Acre registra mais de 4 mil acidentes nas rodovias por problemas de saúde. A reportagem de Thaís Caroline.
Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, com base em dados da Polícia Rodoviária Federal, apontou que o Acre registrou 4.219 acidentes em rodovias relacionados a problemas de saúde física ou emocional dos motoristas. Os dados fazem parte de um estudo que será apresentado ao Senado Federal durante a discussão da medida provisória que trata da renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Segundo o levantamento, os acidentes ocorreram por causas como sono ao volante, falta de atenção, mal súbito, transtornos mentais, problemas de visão e dificuldades motoras e neurológicas. Apesar de o Acre aparecer entre os estados com menores índices do país, especialistas alertam para a importância da manutenção dos exames médicos no processo da renovação da habilitação. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente uma proposta que permite a renovação automática da CNH para motoristas sem multas nos últimos 12 meses. Mesmo assim, os deputados decidiram manter a obrigatoriedade de exames médicos após pressão de entidades da área de saúde. O texto ainda será analisado pelo Senado. O estudo também mostrou que problemas na estrutura das rodovias, como falta de sinalização e defeito nos asfaltos, representam cerca de 8% dos acidentes registrados no período analisado. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Vamos para mais um breve intervalo e você confere no próximo bloco. Detran prorroga o prazo para as inscrições do programa CNH Social.
E ainda, a CIS Brasil celebra 50 anos com programação de shows, esportes e eventos culturais. É daqui a pouco.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Reta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida. Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro por 329.900, com até 10 mil reais de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626, o equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até 5 mil no seu usado. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
E aí, MEI, tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Minuto Saúde, as ações do governo do Acre, que cuidam do bem-estar de todos.
Era só uma febre, foi o que muita gente pensou. Do meu corpo, cansaço, o mal-estar que parecia passageiro. Mas não era. A dengue começa assim e pode piorar rápido se a gente não procurar ajuda. Por isso, estamos todos do mesmo lado contra o mosquito. Eliminando água parada, cuidando da nossa casa e ficando atentos aos sinais. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos podem se vacinar contra a dengue nas unidades básicas de saúde. Gestantes e qualquer pessoa com sintomas devem procurar atendimento logo no início. Contra o mosquito, todos do mesmo lado. Governo do Acre, trabalhe para cuidar das pessoas.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Fala, governadora! Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Olá, meus amigos, eu sou a Maísa e estou aqui no Fala Governadora. Esse momento de conversa direta com você. Nessa semana recebemos uma notícia muito importante. O Acre está entre os 10 estados do Brasil que mais avançaram economicamente nos últimos anos. E somos o primeiro da região norte. E a economia acreana continua crescendo. Isso mostra que o trabalho sério incentiva o empreendedorismo, ao agronegócio e a geração de emprego estão dando resultado. E para atrair ainda mais oportunidades, nessa semana a campanha Vem pro Acre chega ao Rio de Janeiro para apresentar nossas potencialidades e buscar novos investimentos para o nosso estado. No Alto Acre, tivemos uma agenda muito especial. Em Brasileia, investimos mais de 1.800.000 em educação, com a entrega de mais de 5 mil kits escolares e a assinatura do convênio para a reforma e ampliação de escolas rurais. No Hospital Regional do Alto Acre, entregamos um moderno aparelho de ressonância magnética, em um investimento de 7 milhões em recursos próprios do Estado, garantindo mais acesso à saúde. Não é, Franciele?
Isso é um grande avanço, né, para a gente aqui do município de Brasileia, né, também de Assis Brasil, Epitaciolândia, né, a gente não precisar de se deslocar até Rio Branco.
Que bom, Franciele. Muito obrigada. E é exatamente por isso que trabalhamos todos os dias, para aproximar os serviços das pessoas e cuidar de quem mais precisa. E em Epitaciolândia, entregamos mais de 170 títulos definitivos. Mais de R$1 milhão investidos em regularização fundiária. Também reforçamos a educação com mais de R$1 milhão investidos em kits escolares e reformas em escolas urbanas e rurais do município. Seguimos juntos, trabalhando com responsabilidade, ouvindo as pessoas e construindo um Acre cada vez mais forte, mais humano e cheio de oportunidades. Um grande abraço, uma ótima semana e que Deus abençoe todas as famílias acreanas. Até o próximo Fala Governador.
Fala Governadora, trabalho que transforma, compromisso que avança.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. O Departamento de Trânsito do Acre, o DETRAN, prorrogou o prazo para as inscrições do programa CNH Social destinado a mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. As informações com Ronaldo Duarte.
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre, DETRAN, prorrogou por mais 30 dias o prazo de inscrição do programa CNH Social destinado a mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. A medida foi oficializada por meio da portaria publicada na terça-feira no Diário Oficial do Estado. Com a decisão, o novo prazo final para inscrição passa a ser de 11 de junho de 2026. A prorrogação busca assegurar mais participação das candidatas aptas ao programa e ampliar o acesso à iniciativa social. Na capital, as interessadas poderão se inscrever de forma presencial na sede da Secretaria da Mulher, localizada na Rua João 23, número 1137, no bairro Vilagem. Nos demais municípios do estado, as inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, através do mesmo endereço de e-mail. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
O Acre registra a maior alta da custa da construção civil do país em abril. A reportagem também é de Ronaldo Duarte.
O Acre liderou o ranking nacional de aumento no custo da construção civil em abril, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na terça-feira. O estado apresentou alta de 3,39%, o maior do Brasil no período. Segundo o levantamento do SINAP, o aumento foi impulsionado principalmente pelos reajustes na mão de obra após os acordos coletivos do setor da construção civil. Em todo o país, o custo da construção teve crescimento de 0,72% no mês. Com isso, o valor médio do metro quadrado passou para 1.946,9, incluindo despesas com materiais e pagamento de trabalhadores. O estado também apontou que os materiais de construção ficaram mais caros, assim como os custos com a mão de obra. Nos últimos 12 meses, a construção civil brasileira acumula alta de 7,1%. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E uma carreata de especialidades voltada à saúde da mulher começou a atender em Cruzeiro do Sul. A ação é resultado da parceria entre governo federal, estado e município. As informações com Nonato Costa.
A saúde da mulher ganha um reforço de peso no Vale do Juruá. Já está em Cruzeiro do Sul a carreta da saúde da mulher. A iniciativa é uma ação estratégica do governo federal através do programa Agora Tem Especialista, em uma parceria direta com o governo do estado do Acre e a prefeitura de Cruzeiro do Sul. O objetivo é zerar as filas de espera para exames e consultas especializadas. Os atendimentos acontecem no estacionamento do Teatro dos Nauas e seguem até o dia 5 de Sandy Júnior. Quem explica a importância desta união entre os governos é Érica Oliveira, apoiadora do Ministério da Saúde.
Então, todo o apoio a nível de recursos está sendo realizado pelo governo federal, né, em parceria com o Ministério da Saúde, dentro das últimas portarias que foram lançadas, que é o avanço do Agora Tem Especialista, desde o início da sua fundamentação, lá do PNRS 2023, depois do PMA em 2024, e do Agora Tem Especialista do PATE em 2025. Então, o governo federal, ele dá o apoio do recurso humano, né, um subsídio, que é o quê? É um acolhimento para essa paciente tem o seu horário marcado, essa paciente recebe um lanche enquanto espera, e o município, ele entra na contrapartida do transporte sanitário. Atualmente, essa parceria que acontece, o município,